Depois que nós falamos sobre a Casa do Pátio e sobre o núcleo Soin, com seus significados mais internos, o grupo do alojamento está pedindo que se diga alguma coisa sobre aquele local. A uma certa altura do processo de Figueira, o alojamento foi dedicado a Mahindra. O alojamento ficou em função de um símbolo da polaridade feminina, do aspecto feminino de Deus. Em outras palavras, foi dedicado a Mahindra. Isto, já que perguntaram, pode ser confirmado e realmente se fazer esta dedicação. Numa época em que Figueira como monastério tinha um grupo masculino e um grupo feminino, a uma certa altura o monastério feminino foi colocado no alojamento, de forma que isso já teve um início. Agora, com o aprofundamento do trabalho, a gente tendo uma maior consciência destas coisas, não, como estamos tendo, pode-se voltar a este assunto. Mas essas coisas teriam que corresponder ao nosso estado interior. Não teria sentido nós fazermos isto só externamente, fisicamente, mas teria que houvesse um trabalho interno e que a nossa consciência estivesse trabalhando isto. Pode-se até, se for o caso, se o grupo perceber que isto é real, pode-se até implantar um regime especial lá. Não que para isso se tenha que ter um regime especial, mas para confirmar isto e para ajudar outras pessoas a se comunicarem quase fisicamente com isto. Então, pode-se ver esse assunto, não? Vocês podem pedir luz sobre ele. Como lá existe uma sala de mantras, é um lugar de relativo silêncio, então isso pode ser um tema de estudo interno para vocês todos. Agora, para no plano físico ali ser um núcleo dedicado à polaridade feminina, precisaria que as mulheres que fossem para lá mantivessem, não é, uma vibração correspondente à proposta. E se isto fosse o momento de acontecer, nós podíamos sim pedir aos homens que renunciassem a se alojar no alojamento. Mas isto teria algumas implicações e não teria que ser restrito aos seres humanos. Mas nesse processo se teria que incluir os outros reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, porque ali há água, há lagos. Isto estaria incluído em um certo movimento. Então fica isto colocado e vamos ver o que acontece. Nós já temos uma oração da Mãe Universal, né? Sabemos o que para nós significa Mahindra. Então pode ser que isto tudo tenha um sentido. Mas seria muito importante que isto não ficasse no plano físico, que isto não se reduzisse, né, a uma coisa material. E uma das coisas que poderia acontecer lá, se houvesse essa reorganização, seria, por exemplo, a partir das 16h30 não haver mais atividades. Mas aí as pessoas que estiverem lá teriam que sustentar isto e não ficarem desocupadas, inquietas, ficarem conversando, estas coisas. Então, eu acho que para assumir uma coisa destas, precisava ser inteiro. Para ser mais ou menos, ou como foi, não seria o caso. Então, se aqui houvesse um local dedicado a Mahindra, com disciplina no bom sentido, não no sentido repressivo, mas uma disciplina que diz respeito a uma aspiração por um contato com uma ordem maior. Então seria, assim, muito oportuno. E se as atividades terminassem, as atividades externas terminassem às 16h30, aí poderia, sim, haver um incremento de uma atividade interna, de uma postura recolhida por parte de quem está lá. E aquele pequeno centro poderia prestar serviços ao planeta, não é? Enfim. Ali existe um ambiente muito favorável para isso, porque está muito preservado, é rodeado de colinas, ele não é devassado. Ali nós temos o reino vegetal, temos o reino mineral. O reino animal estaria muito presente com os pássaros. Existe o eu sou ali do lado, que está também com muitos animais, que poderiam usufruir dessa vibração. Os animais do eu sou, não, que alguns são resgatados e outros estão lá por outros motivos, em tratamento, etc. E aqueles animais poderiam usufruir dessa aura, né, ali. Enfim, é uma coisa que fica proposta. E aqui uma pessoa diz que no livro das Lutas à Paz há um capítulo que nos fala de 3 etapas do monastério. E pelo que compreendi, diz a pessoa, estamos vivendo a 2ª etapa, que é a vida grupal. Todavia lá nos fala de 3, que é chamada de fase eremítica, e que nós não poderíamos mesclar vida grupal com vida eremítica, porque nesta fase os indivíduos devem estar no ponto de não necessitarem de contatos externos. Bem, realmente está se falando de estados nossos, não de coisas obrigatoriamente no plano físico. Nós podemos estar desenvolvendo uma consciência monástica estando em contato com muitas outras pessoas. Agora, dependendo do processo do indivíduo, dependendo daquilo que ele pode desenvolver para ampliar a sua capacidade de serviço, né? Ou para aprofundar a sua evolução, então uma vida formal monástica pode ajudar. Ajudar não só os corpos a se disciplinarem, a se acalmarem, a se harmonizarem, como também pode ajudar os corpos a terem uma certa consciência de outros contatos. E esse trabalho eremítico, que foi feito aqui com 3 pessoas, tempos atrás, esse trabalho eremítico é sim uma experiência que pode ser importante para as pessoas. Só que quando se fala em trabalho eremítico, não se fala, na realidade, de uma separação dos outros. Isto seria um eremitério não sadio. Quer dizer, você vai se isolar fisicamente para se afastar dos outros. Isto não seria sadio, isto não é sadio, nunca foi. Mas se você vai se afastar dos outros para encontrar melhor os outros, isto sim corresponde a um trabalho eremítico. Agora, esse estar mais com os outros, isto deve ser regulado pelo eu interno da pessoa. Pelo eu interno. Então ele pode entender que se deve fazer mais contatos em função de algum plano que nós desconhecemos, então a personalidade pode ser posta no eremitério. Pode sair do contato externo com outros, até que isto tudo no ser se reorganize, tome outros aspectos e, eventualmente, que a pessoa seja devolvida para o mundo externo, porém já tendo feito alguns contatos internos, não? Que na sua vida diária e externa não poderia fazer. Nós não teríamos que partir do princípio que não podemos fazer estas coisas com a vida externa. Não é disso que se trata, porque se pode. Agora, em certos momentos, em certos casos, e dentro de certos processos até grupais, isto pode ser considerado. Por exemplo, se o alojamento fosse dedicado a Mahindra, é claro que a vida lá não seria uma vida toda exteriorizada, nem se pensaria nisto. Mas seria uma coisa que permitisse que o indivíduo não fosse solicitado para o plano externo, mas que ele tivesse os contatos externos que a própria energia, ou que a própria vida controlada, né, que a própria vida harmoniosa lhe proporcionasse. Mas aí se veria se alguém lá iria ficar em vida eremítica. Mas isto não deveria ser uma escolha mental. Isso não deveria ser uma ideia mental nossa. E nem um plano externo, um regulamento externo. Mas se vamos dedicar aquilo a um outro estágio, a uma outra etapa, tudo isto fica em aberto. Tudo isso fica em aberto. Precisa que a gente não crie expectativas, que a gente não tenha ambição espiritual, e precisa que a gente saiba renunciar. Renunciar às próprias ideias, renunciar às próprias tendências, renunciar às próprias expectativas, enfim, um trabalho muito baseado em renúncia. E não deve ser por acaso que aqui perguntaram também sobre renúncia. E parece que esses assuntos estão todos coligados. Aqui disseram: diante de tantas bênçãos recebidas, diante da abundância do ensinamento, diante da aprendizagem perante as provas, diante da experiência viva da oração e diante da dor e do sofrimento no planeta, caberia o exercício da renúncia e da penitência? Quatro pessoas perguntaram isso, assinaram juntas. Eu acho que renúncia cabe sempre, não é? Porque nós todos estamos num certo estado vibratório. Cada um de nós está num certo estado vibratório. A renúncia é você abdicar desse seu estado vibratório, seja qual for, para que você possa entrar em um outro estado vibratório. Então, ao que você realmente renuncia é o seu estado vibratório, que pode ser de todo tipo, até um bom estado vibratório. Mas você renuncia ao seu estado, por melhor que ele esteja para você entrar numa outra vibração, uma vibração mais sutil. No princípio, quando a gente não está bem nesta ordem de ideias, mas está pensando em renúncias mais humanas, mais diretas da personalidade, então a gente pode começar a treinar, não é? A gente pode renunciar a coisas físicas, pode renunciar a hábitos, a costumes. Então você tem o hábito, por exemplo, de fazer todo dia uma certa coisa. Você renuncia àquilo por um dia, por dois dias. Começa assim. Começa pelas coisas mais simples. Então você já sabe que o que significa ingerir produtos animais. Então você pode, com a sua mente, não encontrar forças para começar a se purificar desta maneira. Mas você diz, como é que eu vou treinar a renúncia? Isto já tem um outro valor para a pessoa. A pessoa já está num outro, uma outra ordem. Então ela vai renunciar a comer certos produtos animais. Ela vai renunciar a título de renúncia, não a título de regime só. Ela vai treinar a renúncia. Se isto for bem, não, e ela se sente livre, porque quando você renuncia realmente, em seguida você se sente livre. Antes de renunciar, você estava presa a uma coisa. Quando você renuncia mesmo, em seguida você vai se sentir livre. Então você começa a se sentir livre das coisas mais simples, como possam ser as coisas físicas. Aí depois você diz, bom, o que eu posso renunciar agora? Talvez seja uma ideia. Talvez seja ao hábito de estar com uma pessoa. Ou renunciar a uma situação. Há tantas pessoas que, por karma, têm uma situação cômoda, em vários sentidos. Então ela renuncia a ter esta situação cômoda. Renuncia. E doa ou dispensa essas comodidades e dá para alguém que realmente esteja precisando de um pouco mais de comodidade. E ela renuncia. Isto tudo faz parte de um caminho. Faz parte de um caminho. Nem todos fazem o caminho assim. Outros fazem o caminho de outras formas. Mas, através da renúncia, isto é um caminho. E pela renúncia, à medida que a gente vai renunciando gradualmente, nós vamos chegando a um desapego. Porque você não pode chegar ao desapego sem renunciar. E você tem que renunciar àquilo que realmente, para você, é mais difícil. Não é? E aí você vai chegando ao desapego. Você vai, sem perceber, se sentindo desapegada. E o desapego é fundamental para a nossa vida real poder fluir. Por que que a gente acaba não vivendo a nossa vida real? Por que que a gente vive uma vida artificial? A gente vive uma vida toda armada, que não é nossa, por falta de desapego. Então, se você vai treinando o desapego nessas pequenas coisas, você vai percebendo, vai experimentando uma certa liberdade. E vai percebendo que a sua vida começa a fluir diferente. Você vai percebendo que as coisas vão acontecendo sem você estar fazendo pressão. E você vai notar que começam a acontecer coisas que você nunca imaginou que pudessem acontecer. Aí a vida começa a colaborar. A alma começa a se colocar neste processo. E a mônada, então, se coloca neste processo, as coisas vão mais rapidamente. Mas começa com desapego. Sempre que a gente realmente renuncia, e renuncia também aos resultados da renúncia, porque tem isso também, não é? Se você renuncia, mas fica esperando o resultado da renúncia, você não renunciou a nada, praticamente. Isto é uma ilusão. Mas se você renuncia e esquece resultado, esquece de tudo, não? Então aí você começa a, bem conscientemente, contatar outros estados de ser. Começa a contatar outros planos de consciência. Mas quem tem contato com outros planos de consciência hoje é porque em vidas anteriores renunciou a coisas que para ele eram muito fortes. Senão não podia estar em contato com outro plano. Ficaria sempre aqui, nesse plano onde está contatado, onde está coligado. E é muito importante que a gente vá cuidando da renúncia nesse plano bem simples, não? Com objetos, com costumes, com hábitos, com pessoas, com ideias, com circunstâncias. Cuidando nessas coisas bem simples, renunciar a companhias, tudo isso, que é para a gente começar a se preparar para renúncias maiores, que não tem muito a ver com essas coisas aqui. Você renunciando a estas coisas aqui, você vai se sentindo livre delas. Você vai se sentindo mais solto, mais leve. Você vai tendo mais calma. Você vai tendo mais equilíbrio para lidar com as coisas que acontecem. Que você já aprendeu a uma certa renúncia. E com isto, o ego... Com isto, essas forças do ego, essas forças materiais em nós, vão se desprendendo também dos seus hábitos, né? Vão se desprendendo das suas coisas. E aí você vai ficando mais desperto para renunciar a outras coisas, que já não são daqui, são coisas mais internas. São estados mais internos e tudo isso. Isto vai progredindo, isto vai evoluindo. E esta renúncia vai se interiorizando. E de repente, lá num certo nível mais profundo nosso, nós renunciamos a uma certa coisa importante. E com isto... vamos nos libertando do mundo das formas. Veja que passo enorme. Porque enquanto nós estamos no mundo das formas, nós estamos bastante limitados. E é através da renúncia que nós vamos soltando também as formas em geral. Quando nós começamos a soltar as formas, quando a renúncia já é mais interna e você se desprende das formas, você até pode continuar vivendo aqui, dentro de um corpo. Mas você está desapegado daquela forma. Aí o trabalho de renúncia, quando já está se desapegando da forma, aí o trabalho da renúncia se interioriza. E todo esse processo passa para dentro da alma. Aqui sim, é que a coisa é outra. Porque aí tudo o que aconteceu aqui no mundo da forma, tudo o que aconteceu no mundo externo, passa a acontecer lá dentro. E aí não é a personalidade ou o ego ou os corpos que se liberam, mas é a alma, é o ser interior. Que se entra no caminho da renúncia lá dentro, ele se liberta. Ele se liberta daquelas formas que existem lá, das situações que existem lá. E assim por diante, a renúncia vai se interiorizando. E claro que a alma, no processo de renúncia, muda completamente a sua vibração, a sua energia, muda o seu serviço. Muda a sua relação com o espírito. E aí o espírito, a mônada, entra também neste processo. E aí vai servindo também em um universo mais amplo. Enfim, isto que começa a renunciar a um hábito vai terminar muito longe. Vai terminar num nível muito mais amplo. E assim nós vamos gradualmente, não? Renunciando aos nossos propósitos pessoais para atender aos propósitos da alma. A alma vai renunciando aos seus estados para cumprir o propósito da mônada. A mônada vai cumprindo o propósito do regente. E o regente vai cumprir o propósito do logos planetário. da consciência planetária. Então existe uma evolução nessa renúncia. Existe uma evolução aqui. E isso abre um caminho para o regente se comunicar, colaborar, ir se unindo ao logos planetário, à consciência do planeta. O que é muito importante também para o planeta. Porque quanto mais esta consciência do planeta vai absorvendo as suas criaturas, tudo que existe aqui no planeta, esta consciência do planeta vai também se libertando de muitas circunstâncias. Enfim, isto é um trabalho de muita repercussão. E que há muitas hierarquias que estão aí para nos ajudar nesse trabalho. Antigamente, na educação normal, se usava ler a vida de seres que viveram este caminho. Hoje não se usa mais isso. Hoje se vê a vida das pessoas normais quando tem sucesso, essas coisas. Mas antigamente se usava estudar a vida desses seres que trabalhavam essas coisas. E essas vidas estão escritas aí. Se quiserem ler, estão escritas aí. Isto pode ajudar. E se a gente se dedica a esse estudo, nós começamos a ter outra vida de sono e outra vida de sonho. E podemos até começar a ser instruídos dentro da vida de sonho ou durante o sono. Porque nos coligamos com essas forças, forças hierárquicas mesmo, que estão aí para organizar tudo isto, que estão aí para nos esclarecer, para nos ajudar a acender essa luz dentro de nós. Nós contamos com hierarquias para isso. Isto é uma forma de nós sermos gratos à presença das hierarquias. Porque se essas hierarquias estão todas aí presentes, não? Fazendo trabalhos que nós nem imaginamos, porque elas não estão aqui só por nossa causa. Elas estão fazendo coisas que a gente não sabe também. Então, é uma forma da gente ser grato, é de nós estarmos voltados para isso. Porque já que temos tantas hierarquias que presentes no planeta, temos hierarquias para todas as necessidades. Não há uma necessidade real que não tenha uma hierarquia encarregada de estar acompanhando e de estar colaborando. Qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de necessidade tem aí uma hierarquia presente. E como nós estamos trabalhando com mantras, né? Estamos trabalhando com cânticos, estamos nos dispondo a trabalhar com oração, tudo isto dentro de nós é o ambiente. Isto forma um ambiente interno. E aí quando você ora, aquilo vai ter mais força. Aquela oração vai fazer outro trabalho. Quando você estuda, você vai estar mais atento. Quando você serve, você vai estar mais amoroso. E assim por diante. Tudo que você fazia, você passa a fazer com mais qualidade. Passa a fazer com mais silêncio, com mais harmonia, enfim, com mais qualidade. Tudo isso começa com a renúncia.